programa Vida Pastoral. Apresentação, Padre Gélio.
Olá, irmãos e irmãs, sejam bem-vindos ao programa Vida Pastoral. Acolhi com carinho cada um de vocês que nos acompanha através da Rádio Arca da Aliança, aqui de Joinville, também Web Rádio Na Presença de Deus e São Francisco do Sul, Web Rádio Vida Nova de Jaraguá do Sul, Web Rádio Santa Rosa de Lima, da Paróquia Cristo Ressuscitado, aqui em Joinville, da Rádio Voz do Bom Pastor de Guaramirim. E agora a grande novidade é há também a Rádio São José de Mafra. Então, nosso querido abraço a todos que estão nos acompanhando, de modo especial das três paróquias de Mafra, da Paróquia Nossa Senhora da Graça, Paróquia São José, da Paróquia Nossa Senhora Aparecida, mas também a todo o povo de Itaiópolis que nos acompanha, também a todo o povo de Rio Negrinho, São Bento, e tantos outros municípios até fora da diocese, que é Papanduva, Rio Negro, que também acompanha a Rádio São José. Então agora a Rádio São José começa também a transmitir esse programa Vida Pastoral. Mas o que é esse programa Vida Pastoral? Então a gente vai falar daqui a um pouquinho mais sobre o que é esse programa. Eu que vou fazer uma entrevista hoje para o Eduardo perguntando sobre isso. Mas agora acolhi com carinho também aqueles que nos ajudam a fazer esse programa. Seja bem-vindo, Eduardo, Carol, Júlia.
Olá, Padre Gélio. Olá, Carol, Edu e a todos os nossos ouvintes. Aproveito o recado do Padre, né, para também saudar e acolher a todos os nossos ouvintes, aqueles que já acompanham o programa há algum tempo e aqueles que estão chegando agora, né, para acompanhar o Vida Pastoral. Também quero lembrar que nosso programa fica salvo no Spotify. Então, caso você queira ouvir as edições passadas ou escutar essa novamente, você pode pesquisar por Vida Pastoral ou Diocese de Joinville no Spotify e acompanhar todas as edições do programa. Que tenhamos um ótimo programa de edição 312.
Olá, Padre, olá, equipe, olá a todos os nossos ouvintes de todas as rádios, web rádios e também do Spotify. Quero dar um oi especial para todos os leigos e leigas de nossa diocese. Aqui nós, como leigos, né, eu, a Júlia e o Edu. O Edu tem a vocação matrimonial já, né, assim, feita, mas mesmo assim somos leigos por natureza. Então, quero desejar, assim, que todos tenham um ótimo programa, que conheçam mais. Hoje Você Sabia fala exatamente sobre isso, sobre como ser santo e ainda ser um leigo, né? Então, fique ligadinho aí para o nosso Você Sabia e no nosso programa Vida Pastoral.
Bom, olá a todos os nossos ouvintes, né? Como já foi comentado, em especial aos nossos ouvintes da região da Serra, aqui das comarcas de Mafra e São Bento do Sul, da nossa diocese, todas as paróquias ali de cima. O padre listou as cidades, né, que provavelmente estão nos ouvindo e também parece, né, se você for dessa cidade e estiver nos ouvindo, confirma pra gente. Parece que até Campo Alegre também nos escuta, né? Pode nos escutar. Então, sejam todos bem-vindos ao programa Vida Pastoral. Este programa que né, a Júlia já comentou, estamos na edição 312, né? Um programa que já tem uma caminhada aí. Um programa que começou na Rádio Arca da Aliança e a cada época a gente vai ampliando o alcance do programa.
Isso, e já que o Eduardo é a pessoa que está mais tempo nesse programa Vida Pastoral, Eduardo, podia nos falar um pouquinho o que é esse programa Vida Pastoral para quem está nos ouvindo pela primeira vez, em modo especial, os da Serra, né?
Então, o programa Vida Pastoral, ele busca ser a voz da diocese pelas ondas do rádio, né? Ou pelas ondas das web rádios. Mas para mostrar um pouquinho daquilo que, de fato, representa a dinâmica pastoral, né, da ação evangelizadora na nossa diocese. Mas não só exclusivamente das atividades em nível diocesano, né, mas também busca mostrar um pouco daquilo que acontece nas comunidades. Né? Você vai ter uma festa de padroeiro, vai ter uma formação, vai ter um show. Né? Então a gente também tem esse canal aqui de comunicação para fazer com que as pessoas conheçam um pouco daquilo que acontece na diocese. Afinal, são quase 500 comunidades que formam a nossa diocese e, com certeza, todo final de semana tem coisa acontecendo e a gente tem que fazer um programa de 24 horas para dar conta de falar tudo o que acontece em cada canto da nossa diocese. Mas é isso, então, só reforçando a pauta do nosso programa, né? Daqui a pouco a gente tem a leitura e meditação do Evangelho do domingo. Temos também aí o quadro de notícias, quadro de curiosidades, como você sabia, entrevistas também, que sempre temos todas as semanas, e os padres e diáconos que são aniversariantes da semana. Então, fique ligado aí no programa Vida Pastoral até o final, né? Para não perder nenhum minuto e nenhum conteúdo desses que é preparado com muito carinho aí para todos vocês.
E que bom, cada vez mais, então, o nosso programa Vida Pastoral, o programa da Diocese de Joinville, que vai chegando também aos quatro cantos, vamos dizer assim, também da nossa Diocese.
A Carol comentou antes, né, acolher a todos os leigos e leigas, que nesse final de semana a gente celebra essa vocação, mas também aproveito, né, para acolher a todos os catequistas, que nesse final de semana também é celebrado o Dia do Catequista. Então, a gente sabe que a nossa diocese está cheia de catequistas, a catequese vem fazendo um trabalho muito especial para a evangelização. Então, já deixo os parabéns pelo Dia do Catequista e acolho todos com muito carinho.
Possamos preparar o nosso coração para acolher a palavra de Deus. Você, quem sabe, tem a Bíblia perto de você, possa abrir então em Lucas capítulo 14, versículo 1, e depois do versículo 7 a 14.
Leitura da Palavra de Deus.
Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas.
Glória a vós, Senhor.
Aconteceu que num dia de sábado, Jesus foi comer na casa de um dos chefes dos fariseus, e eles o observavam. Jesus notou como os convidados escolhiam os primeiros lugares. Então, contou-lhes uma parábola. Quando tu fores convidado para uma festa de casamento, não ocupes o primeiro lugar. Pode ser que tenha sido convidado alguém mais importante do que tu. E o dono da casa, que convidou os dois, venha te dizer, dá o lugar a ele. Então, tu ficarás envergonhado e irás ocupar o último lugar. Mas, quando tu fores convidado, vai sentar-te no último lugar. Assim, quando chegar quem te convidou, te dirá, amigo, vem mais para cima. E isso vai ser uma honra para ti diante de todos os convidados. Porque quem se eleva será humilhado, e quem se humilha será elevado. E disse também a quem o tinha convidado, quando tu deres um almoço ou um jantar, não convide teus amigos, nem teus irmãos, nem teus parentes, nem teus vizinhos ricos, pois estes poderiam também convidar-te, e isso já seria a tua recompensa. Pelo contrário, quando deres uma festa, convida os pobres, os aleijados, os coxos, os cegos. Então tu serás feliz, porque eles não te podem retribuir. Tu receberás a recompensa na ressurreição dos justos. Palavra da salvação.
Glória a vós, Senhor.
Amados irmãos e irmãs, nesse último final de semana do mês vocacional, celebramos a vocação do leigo. Agradecemos, rezemos por todos os batizados que assumem sua missão de cristãos, de modo especial que são engajados nas pastorais e movimentos. Rezemos pela vocação dos catequistas que, em nome da Igreja, instruem na fé crianças, jovens e adultos. A liturgia desse 22º domingo do tempo comum traz como tema central a humildade. No Evangelho, o cenário é um jantar oferecido pelo chefe dos fariseus. Geralmente, num banquete de uma pessoa, então, rica, poderosa, é possível notar o desejo de visibilidade pessoal, ou seja, muitos querem aparecer. Quem ocupa lugar de honra é mais visto, lembrado, seja através de fotos, seja também através de vídeos, é mais agradado. Por isso as pessoas acabam disputando os melhores lugares. Jesus, através de uma parábola de uma festa de casamento, diz que é melhor o convidado se sentar nos últimos lugares. poderá ser convidado assim, pelo dono da festa, a ocupar os primeiros lugares. Já quando ele chega e senta nos primeiros lugares, poderá então o dono da festa acabar convidando essa pessoa a se sentar mais para trás, assim passando uma certa vergonha, se retirar daquele local e deixar aquele espaço dos primeiros lugares para um outro que já estava reservado. Por isso, Jesus mesmo diz, quem se eleva será humilhado e quem se humilha será elevado. A humildade não é tão fácil de ser exercida, mas deve ser uma prática contínua de cada um de nós. Vivemos numa sociedade onde, através das redes sociais, somos estimulados a aparecer, ser mais curtidos, ter mais destaque. O desafio maior é também não receber nada em troca, até mesmo a retribuição de um jantar. Por isso, Jesus diz e propõe que a gente possa convidar, em vez de ricos, poderosos, devemos convidar os pobres, cegos, aleijados, os desprezados pela sociedade. Quando fazemos algo para alguém que não pode retribuir, estamos fazendo, na verdade, a Deus. E esta é a maior recompensa. Não adianta ter grandes gestos de generosidade se não forem feitos com humildade. Por exemplo, quando alguém doa para ter um abatimento no imposto de renda, não é que tenha um coração verdadeiramente generoso. Ou também alguém que doa esperando ver seu nome numa lista de benfeitores, então já recebeu a sua recompensa. Peçamos a graça da verdadeira humildade que vem de Jesus, pois ele nasceu numa manjedoura e morreu numa cruz por nós.
Não se faz como quem procurou aumentar os celeiros bem mais e sorrir. Insensato, que vale tais bens se hoje mesmo terás o teu fim? Que tesouros tu tens pra levar?
Quem vai compreender?
presença que tem. Sacerdote e levita que vão se cuidar. Mas se mostrem quem não se contém, se aproxima e procura o melhor para o irmão agredido que viu o chão.
Acabamos de ouvir a canção O Meu Reino Tem Muito a Dizer. A música, então, é do Frei Fabretti.
Padre, o comentário que o senhor fez sobre o Evangelho, né, e claro, o Evangelho em si também, né, está inspirado diretamente, mas pensando nesse momento que a Igreja sugere que a gente reflita, né, de preparação ao sínodo dos bispos e todo esse caminhar sinodal, e acrescento aí também nessa reflexão o processo de reestruturação, de revitalização dos conselhos de pastoral das nossas paróquias. Quando a gente pensa nesse caminhar junto e a gente pensa nessa dimensão do não se vangloriar pelo poder, né? Deixar, né? O Evangelho fala, né? Quando a gente chega num local que a gente não sente na primeira fileira, que a gente deu o local para os outros. Acho que a nossa vida em comunidade tem muito disso, né? O desafio que a nossa igreja como um todo busca superar é um pouco disso, né? da gente abrir espaço para que seja uma construção coletiva, para que seja um caminhar juntos de fato, e que a gente reduza, de certa forma, né, autoritarismos, que a gente consiga fazer uma coisa colegiada, né?
Isso, é passar de uma igreja piramidal para uma igreja sinodal, onde cada um tem uma função, uma missão. Assim, cada leigo, os padres, os bispos, os religiosos, cada um tem uma função. Contudo, que essa função não seja de engrandecimento ou de menosprezar o outro. Então, a importância de cada função. E a gente percebe dentro da imagem e da logan, propriamente do sino dos bispos, o bispo no meio do povo. Então, não o bispo à frente conduzindo os outros. Assim, por mais que o padre tenha que estar lá à frente do altar e tudo mais, mas cada um tem uma missão. O leitor, o que participa ali, deve participar, mas não é um assistir uma missa, mas é um participar da missa. E tanto o músico tem a sua missão. Então, dentro de uma celebração, a gente vê essa dinâmica também sinodal, né? Hoje a gente está falando tanto do leigo, também o clericalismo, que pode acontecer dentro do clero, a própria palavra vem disso, mas também o clericalismo de leigos, que às vezes querem assumir o papel do padre ou assumir o papel de uma religiosa, de um religioso, mas não, cada um tem então a sua missão, o seu papel também.
Acho que agora, enquanto, às vezes, das experiências de ter que palestrar, ter que conduzir algum encontro, né? Aproveitar o evangelho, ele fala para não ocupar o primeiro lugar, né? Mas também não precisa sentar no último lugar, né? A gente pode ter um meio termo ali, né? Dá para fazer até a brincadeira, né? Isso não é para levar o evangelho e tomar pé da letra, e quando chega num auditório tem que sentar no fundão, né? A gente também gosta de ver as pessoas perto da gente, né? Não precisa levar o pé da letra, assim, né?
Isso, o evangelho não quer dizer tanto no sentido físico, mas principalmente no sentido metafórico, no sentido espiritual, é que a pessoa não deve desejar o orgulho. O grande problema é o orgulho. O orgulho é um pecado, mas a humildade já é uma grande graça e faz parte da essência de Deus também, né?
Não é sentar na primeira cadeira para que todos enxerguem você como a pessoa mais importante da igreja.
Ou a mais comprometida.
A mais comprometida, ela está sempre no mesmo, né? No primeiro banco. Então é a humildade de estar, às vezes, no sexto, quinto banco, mas da humildade, né? Então, não.
E essa humildade que nos leva à santidade. Daqui a um pouquinho vamos falar sobre isso. Sempre temos o quadro chamado Minuto Pastoral, refletindo rapidamente sobre uma das quatro prioridades da nossa diocese. E hoje queremos ouvir, então, sobre o Grupo Bíblico de Reflexão.
Olá a todos dos grupos bíblicos de reflexão da nossa Diocese de Joinville. Quem vos fala é o Padre Ellison. E nós estaremos celebrando, no mês de setembro, mês da Bíblia, o mês que é dedicado à Santa Palavra de Deus. Toda terça-feira nós temos o nosso encontro bíblico, lembrando do nosso livro e da nossa Bíblia. Com a Palavra de Deus, nós fazemos a leitura orante, que se consiste em leitura, meditação, oração e contemplação. Então, que esse mês de setembro, a Bíblia em nossa casa, a gente coloca uma velinha em torno dela, uma velinha, uma flor, embora a Bíblia ela é a revelação de Deus para a humanidade, todo dia, o dia da Bíblia, mas de forma particular nesse mês, valorizemos a Santa Palavra. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de vós. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, por intermédio de São Jerônimo, patrono da Sagrada Escritura. Deus que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.
Agradecemos o Padre Eriton e todo o trabalho, empenho e animação como assessor eclesiástico dos grupos bíblicos de reflexão. Assim também mandamos um abraço ao Marcelo, coordenador diocesano do GBR.
Você sabia?
Agosto é o mês dedicado às vocações. No último final de semana, lembramos a vocação do leigo e do catequista. Pelo batismo, somos chamados a viver a missão de leigos na igreja e na sociedade. Pensando nisso, o Você Sabia de hoje irá falar sobre alguns santos e santas que foram leigos e que também foram celebrados nesse mês de agosto. A primeira, e que celebramos há poucos dias, é a Santa Rosa de Lima. Antes chamada de Isabel, essa santa nasceu em Lima, no Peru. Era a décima de 13 filhos da família Flores de Oliva, nobre e espanhola. Sua ama, Mariana, de origem indígena, passou a chamá-la de Rosa, pela incrível beleza que a caracterizava. Ainda criança, Rosa teve grande inclinação à oração e à meditação, sendo dotada de dons especiais de profecia. Já adolescente, enquanto rezava diante da imagem de Virgem Maria, decidiu entregar sua vida somente a Cristo. Vivendo em contínuo contato com Deus, atingiu um alto grau de vida contemplativa e experiência mística, compreendendo o mistério. Além disso, Rosa reviveu na sua carne a paixão de Jesus, por duas intenções: a conversão dos espanhóis e a evangelização dos indígenas.
São Bartolomeu. Este santo foi um dos 12 apóstolos de Jesus e conviveu com ele no tempo da vida pública e pôde contemplar no dia a dia o conteúdo de sua própria profissão de fé. Depois da paixão, glorificação do Verbo e grande derramamento do Espírito Santo em Pentecostes, conta-nos a tradição que o apóstolo Bartolomeu teria evangelizado na Índia, passando para a Armênia e, neste local, conseguindo a conversão do rei Polímio, da esposa e de outras muitas pessoas. São Bartolomeu foi martirizado por ordem do governador local, que não aceitou a pregação do cristianismo em suas terras. Ele foi vítima de esfolamento de toda a sua pele.
Santa Lídia, padroeira dos tintureiros e comerciantes, Santa Lídia foi a primeira mulher a se tornar cristã na Europa e uma das primeiras aclamadas santas e veneradas desde o início do cristianismo. Lídia era uma mulher rica, influente, líder e empreendedora. Comerciava itens de púrpura na Grécia. Santa Lídia influenciou não apenas sua família, como também outras mulheres e pessoas de todos os tipos com quem lidava em seu comércio. Por isso, ela também foi missionária, mostrando através do seu testemunho a verdade sobre Jesus Cristo. Ela é uma das grandes responsáveis pela sustentação da comunidade cristã de Filipos. Santa Lídia e São Paulo tiveram um profundo laço de amizade cristã, admirado por todos.
São Tarcísio, padroeiro dos coroinhas, acólitos e cerimoniários. Tarcísio era um menino de muita coragem. Durante a perseguição de Valeriano, muitos cristãos foram presos e martirizados. Enquanto estavam na prisão, esperando a morte, esses cristãos desejavam receber a Santa Eucaristia. São Tarcísio, com apenas 12 anos, pediu para o Papa Sisto II se ele poderia desempenhar essa função, e assim se fez, mas foi impedido desta missão por algumas pessoas, que tentaram arrancar as hóstias de suas mãos, bateram e apedrejaram o menino. Mesmo depois de morto, São Tarcísio não soltou o corpo de Cristo em suas mãos, segurava-os com uma força sobrenatural. Sabemos que há muitos leigos e leigas que se dedicaram à santidade, e hoje conhecemos alguns deles e suas histórias. Ser leigo é uma vocação, pois também é uma forma de dizer sim ao chamado de Deus, sendo parte fundamental para a evangelização do amor de Cristo. Você se inspira em algum santo ou santa que mencionamos aqui? Ou conhece algum outro santos da nossa igreja que também são leigos? Conta pra gente nas nossas redes sociais.
Padre, agora nesse momento de entrevista do programa, né? Toda semana temos aí um bate-papo sobre alguma pastoral ou movimento da nossa diocese. Nessa semana, a partir da motivação aí do Encontro Nacional da Pastoral Familiar, queremos então conversar com a coordenação da Pastoral Familiar da nossa diocese
para entender um pouco, né, e conversar um pouco sobre esse encontro que acontece nesse fim de semana. Entrevista. O programa Vida Pastoral recebe hoje a participação do casal coordenador diocesano da Pastoral Familiar, a Adriane e o Everaldo. Sejam bem-vindos ao programa.
Obrigada, nós que agradecemos o convite. É uma grande alegria podermos participar deste programa. Bom, deixa eu me apresentar aqui. Eu sou a Adriane do Everaldo.
Eu sou o Everaldo Adriane.
Nós assumimos a coordenação diocesana agora em 2022. Pertencemos à paróquia Cristo Ressuscitado aqui do Floresta. Somos casados há 26 anos. Temos 3 filhos, que são uma bênção. O William com 25 anos, a Jennifer com 23 anos e a Daiane com 18 anos. Bem, nos apaixonamos por essa pastoral há mais ou menos 18 anos atrás, porque a família é um projeto de Deus.
E nós, pais, somos colaboradores neste projeto de Deus, ensinando nossos filhos o caminho da santidade.
Bom, nesse final de semana, então, desde a sexta-feira até o domingo, está acontecendo o 16º Congresso Nacional da Pastoral Familiar, na cidade aqui próxima, né, de Governador Celso Ramos, que pertence à Arquidiocese de Florianópolis. E, por isso, queremos conversar um pouco com a Pastoral Familiar da nossa diocese para saber como estão as expectativas para esse encontro. O tema do 16º Congresso Nacional da Pastoral Familiar será Amor Familiar, Vocação e Caminho de Santidade. E esse é um tema que já está sendo trabalhado em outros, né? Já veio sendo trabalhado em outros momentos ao longo do ano. E então, por que que essa temática ela tem sido considerada tão importante para a pastoral familiar recentemente?
Sim, amor familiar, vocação, caminho de santidade é o mesmo tema que o Papa Francisco abordou no Encontro Mundial das Famílias, que aconteceu em Roma no mês de junho. E também recentemente foi desenvolvido o mesmo tema na Semana Nacional da Família. E ainda também conciliou com o mesmo tema para o Congresso Nacional da Pastoral Familiar. Essa temática ela é importante porque ela reforça o vínculo do amor familiar como fonte chamado a viver e a testemunhar a conjugalidade e a construção de um lar profundamente cristão, sendo um dos maiores desafios para a plenitude e a felicidade humana.
Investir na resiliência, na permanência dos laços familiares, faz parte da superação da pandemia e da maior crise sanitária da humanidade.
Aprendemos nessa situação ameaçadora e triste que o melhor lugar para estar e viver é a família. Que sem Deus, sem a família, estamos de veras profundamente desprotegidos e solitários. Então, na família que nós aprendemos a amar, a servir, a ser uma pessoa do bem, a respeitar todas as criaturas, a ser bondosos e a ter ternura.
Trilhar o caminho da santidade é ser plenamente humano, viver a caridade no dia a dia, como Cristo nos ensinou.
Por isso que essa temática ela é tão importante e tão valiosa para a pastoral familiar, pois o sacramento do matrimônio é uma vocação, e vivendo bem o amor conjugal, respingará o amor também aos nossos filhos, que percorrerão este caminho de santidade.
Esse será o primeiro grande momento da pastoral familiar após a pandemia, né, e todas as restrições que foram colocadas, né, durante os últimos anos. E vocês já participaram de algum outro encontro nacional, ou encontro desse mesmo tamanho, né? E como é que costumam ser esses encontros da pastoral familiar?
Sim, o evento marcará, né, o reencontro dos agentes em âmbito nacional. Tivemos a oportunidade também de participar em 2014, que aconteceu lá em São Luís, no Maranhão. Na época, tivemos a companhia do nosso assessor eclesiástico, Padre Ilmo. Refletimos o tema Família Transmissora da Fé, na época, onde possibilitou as famílias a encontrarem luzes que iluminaram a experiência familiar e a relação também do casal. Os encontros da pastoral familiar, eles contam com momentos de oração, de espiritualidade, de palestras, reflexões, testemunhos, teatros, tudo isso muito animado e iluminado pelo tema, né, que este ano, amor familiar, vocação e caminho de santidade. Então, estamos na expectativa que os encontros serão muito ricos e marcantes pelas trocas de experiências de outros regionais. Serão cerca aí de 1.500 participantes que serão acolhidos no Centro de Evangelização Angelino Rosa, aqui na Arquidiocese de Florianópolis. E temos a certeza que será um momento marcante para a vida de todas as famílias que estarão lá presentes e também para o trabalho da pastoral familiar.
E de Joinville vão participar quantas pessoas? Como é que está a animação do pessoal da pastoral familiar da nossa diocese?
Então, da diocese de Joinville irão participar 119 agentes de pastoral, movimentos e serviço. O grupo está muito animado, pois é uma oportunidade de reencontro entre os agentes e renovar nosso entusiasmo de atualizar reflexões sobre a família para iluminar os desafios no mundo de hoje. Estamos muito ansiosos, esperando este momento de muito aprendizado, que será enriquecedor.
Então, nós estamos indo aí com um ônibus lotado, né, da diocese, 48 pessoas, mais carros que vão também. Nós vamos ter a participação do nosso padre, padre Edmilson, que é o nosso assessor eclesiástico. Nosso bispo também estará participando conosco. Então, pedimos a você que está nos ouvindo nesse momento, que reze por nós, que nós possamos ir e voltar em segurança, e todos os agentes que estejam na estrada, que São Cristóvão proteja a todos que estão pegando a estrada nesse fim de semana. Rezem por nós agradecemos.
Agora tem um tempinho aí, aproveitar esse espaço, né, do programa para deixar o recado ao povo da Diocese de Joinville e, claro, em especial, para motivar os membros da pastoral familiar da nossa diocese.
Gostaríamos desde já de agradecer o convite para estarmos aqui e dizer que estamos indo ao Congresso para buscar conhecimento, subsídios, para trabalhar com os demais agentes da pastoral familiar e motivá-los a fazer repasse, multiplicando essas riquezas e esses conhecimentos adquiridos no Congresso para dar bons frutos em nossa diocese. A Igreja precisa de agentes alegres, sorrisos nos lábios, evangelizam mais do que uma palestra bem proferida. Então, agentes da pastoral familiar, não se omitam a participar dos encontros formativos que temos em nossa diocese. Somos chamados a vivenciar o amor familiar que o mundo tanto precisa. E mesmo que achemos que o fruto também não esteja aparecendo, este não é o nosso papel. A nossa missão não é colher, a nossa missão é semear. Fiquem com Deus, não esqueçam de rezar por nós e até a próxima.
O programa Vida Pastoral agradece a Adriane e o Everaldo, coordenadores diocesanos da Pastoral Familiar, por essa participação aqui no quadro de entrevista do programa Vida Pastoral. Notícias da Diocese.
Agosto é o mês vocacional. Neste final de semana, a Igreja celebra a vocação do leigo e do dia do catequista. A Pastoral Vocacional, o Serviço de Animação Vocacional, junto com o Setor Juvenil, prepararam um vídeo sobre cada uma das vocações celebradas neste mês. Você pode conferir o conteúdo completo nas redes sociais da Diocese.
Curso Digna Celebração dos Sacramentos terá mais uma edição. No próximo dia 29, acontecerá mais uma edição do curso Digna Celebração dos Sacramentos. Desta vez, o curso será ministrado na paróquia Nossa Senhora Aparecida, em São Bento do Sul. O curso é destinado para profissionais e assistentes das áreas de decoração, fotografia, filmagem, canto, música e cerimoniais. Para participar, é necessário realizar uma inscrição prévia. Com o custo de R$ 15,00, o curso irá confeccionar a carteirinha de credenciamento, e o valor poderá ser pago por Pix ou em espécie no dia do curso, em forma presencial. No site da Diocese você encontra o formulário de inscrição.
357ª Festa de Nossa Senhora da Graça. De 30 de agosto a 7 de setembro, haverá a 357ª Festa de Nossa Senhora da Graça, a festividade religiosa mais tradicional da Diocese de Joinville, realizada pela paróquia Nossa Senhora da Graça de São Francisco do Sul, que também completará seus 357 anos de fundação. Todos os dias será rezado o Santo Terço às 18 horas e a Santa Missa em seguida. Já no dia 8 de setembro, às 8 horas da manhã, acontecerá a Missa Festiva e, às 3 da tarde, Santa Missa com procissão. Durante todos os dias das festividades, haverá venda de doces, salgados e show de prêmios.
Tarde de bênção ao evangelizador, leigo e catequista. No dia 28 de agosto, o Espaço Padre Aloísio Boing, no bairro Nereu Ramos, em Jaraguá do Sul, preparou uma programação com bênção ao evangelizador, leigo e catequista. Às 14 horas, acontecerão visitas guiadas pelo Memorial e Casa do Padre Aloísio Boing. Já às 15 horas, será a primeira missa na Capela da Misericórdia, localizada também no espaço. Após, até às 18 horas, será servido café com diversos doces e salgados com um custo de R$ 35,00 por pessoa.
Em setembro, acontece a edição de número 130 do fim de semana do Encontro Matrimonial Mundial. Nos dias 17 e 18 de setembro, acontecerá a última edição do fim de semana do Encontro Matrimonial Mundial deste ano. O encontro será realizado na Escola Estadual Professor Gustavo Gonzaga, no bairro Saguaçu. São convidados a participar casais, sacerdotes e religiosos. O momento é uma experiência voltada ao diálogo e fortalecimento na fé. O custo é de R$ 150,00 por casal.
Agosto Lilás. Documentário produzido em Joinville conta o drama de gestantes vítimas de violência doméstica. O mês da conscientização pelo fim da violência contra a mulher, conhecido como Agosto Lilás, marca o lançamento do documentário Um Lar Seguro que Diz Sim à Vida e Não à Violência contra a Mulher. A produção de 45 minutos mostra a rotina do lar renascer em Joinville. É uma casa que acolhe gestantes vítimas de violência doméstica ou em situação de vulnerabilidade social. O documentário conta com pesquisa, roteiro, produção e direção geral da jornalista Dani Lando. Na próxima semana, na quarta-feira, dia 31 de agosto, acontece a exibição do documentário na Cúria Diocesana de Joinville a partir das 2 horas da tarde. O documentário também será disponibilizado online nos próximos meses. Gravado em 2022, a obra contou com o apoio cultural da Secretaria de Cultura e Turismo da Prefeitura de Joinville por meio do edital do Sistema Municipal de Desenvolvimento pela Cultura.
Confira agora o cronograma de formação de revitalização dos Conselhos Missionários de Pastoral para os finais de semana de 3 e 4 de setembro e também 10 e 11 de setembro.
Então, começando a lista pelas paróquias que vão ter a formação neste final de semana de 3 e 4 de setembro, né, semana que vem. Então, é a última chamada para essas paróquias. Começando, então, pela paróquia São Pedro de Alcântara de Guaramirim.
Paróquia Senhor Bom Jesus em Guaramirim.
Paróquia Santos Anjos, também em Guaramirim.
Paróquia São Vendelino de Xereder.
Paróquia Nossa Senhora das Graças em Jaraguá do Sul.
Também em Jaraguá do Sul, a paróquia Nossa Senhora do Rosário.
E paróquia São Sebastião, também de Jaraguá do Sul.
Em Massaranduba, a paróquia Sagrado Coração de Jesus.
Agora aqui em Joinville, acontece também na paróquia Nossa Senhora Aparecida do Bom Retiro.
Nas paróquias São Judas Tadeu do Itaúm e Divino Espírito Santo do Petrópolis.
Na paróquia Cristo Ressuscitado do bairro Floresta.
Na paróquia Nossa Senhora de Fátima do bairro Itaúm.
E, para o pessoal da Serra, então, paróquia São José de Mafra.
Paróquia Nossa Senhora Aparecida de Oxford.
E a última paróquia desse final de semana, dias 3 e 4, paróquia Puríssimo Coração de Maria de São Bento do Sul.
E já chamando as paróquias do outro final de semana, né, dos dias 10 e 11 de setembro, temos aí a paróquia Nossa Senhora Aparecida de Jaraguá do Sul.
Também a paróquia Cristo Rei de Rio Negrinho.
Também em Rio Negrinho, a paróquia Santo Antônio de Pádua.
Em Joinville, a paróquia Nossa Senhora do Perpétuo Socorro, do bairro Costa e Silva.
Paróquia São João Batista, do bairro Jardim Eririu.
E por fim, a paróquia Nossa Senhora de Fátima, do bairro Glória.
Para ficar sempre atualizado sobre o que acontece nas pastorais e movimentos paróquias e comunidades da nossa diocese, acompanhe nossas redes sociais, @diocesejoinville, e também o site dioceseinforma.com.br. Aniversariantes da semana.
Agora vamos para os nossos aniversariantes. Dia 27 de agosto, o diácono Adolí Pitts, da paróquia Nossa Senhora dos Navegantes de Barra do Sul.
Também faz mais um ano de vida, no dia 29 de agosto, o padre Jair Rodrigues, da paróquia São José em Corupá.
No dia 30, completa ano de nascimento, o padre Kleber Ferreira de Oliveira, que é vigário paroquial na paróquia São Sebastião em Jaraguá do Sul.
Também no dia 30, o diácono Girney, da paróquia Nossa Senhora do Perpétuo Socorro de Joinville.
No dia 31 de agosto, faz mais um ano de vida o diácono Sebastião João Nunes, da paróquia Nossa Senhora do Perpétuo Socorro em Joinville.
No dia 1º, completa mais um ano de vida o diácono Darcy Deodato da Rocha, da paróquia Nossa Senhora da Medalha Milagrosa.
E por último, nesse aniversário de nascimento, também no dia 1º, o diácono Rogério, da paróquia Santa Paulina de Ubatuba.
Começando os aniversariantes de ordenação, no dia 27 de agosto, hoje, faz mais um ano de ordenação sacerdotal, o padre Armando, ele que é pároco da paróquia Nossa Senhora do Perpétuo Socorro daqui de Joinville.
E também hoje faz aniversário de ordenação o diácono Elias, aqui da comunidade católica Arca da Aliança.
Na segunda-feira, dia 29, comemora mais um aniversário de ordenação o diácono Boaventura Genuim, da paróquia São João Batista do Jardim Iririú.
Já no dia 30 de agosto, a lista é um pouco grande. Começa com o padre Dálcio Bonomini, ele que é vigário paroquial da paróquia Divino Espírito Santo de Barra Velha.
Também no dia 30, padre Eduardo da Costa, que é vigário paroquial ali no Boa Vista e também vigário judicial do Tribunal Eclesiástico da nossa diocese.
No dia 30 também, o padre Emerson Henrique Citadin, da paróquia São Judas Tadeu do Itaú.
Continuando a lista no dia 30, faz mais um ano de ordenação o padre Fernando Maico Baraúna. Ele que é cônomo da diocese de Joinville e também administrador da ADPROS.
Ainda no dia 30, o padre Nicanor Alves Lima de Matos, que ele é pároco da paróquia Santos Anjos em Guaramirim.
Por fim, no dia 30, o padre Silvino Tonzaki, pároco da paróquia São João Batista de São João do Itaperiú.
Já no dia 31, completa mais um ano de ordenação sacerdotal o padre Gélio Silva do Nascimento, coordenador diocesano de pastoral e também apresentador do programa Vida Pastoral.
E fechando a lista dos aniversários de ordenação, dia 31 de agosto, o padre Rodrigo Ferreira, pároco da paróquia Nossa Senhora Imaculada Conceição de Itapoá.
Queremos parabenizar então todos os aniversariantes, os padres, diáconos, você que também está fazendo aniversário de casamento, aniversário então também de nascimento. Deus abençoe a cada um de vocês, parabenizando de modo especial também todos os leigos e leigas e vocês, queridos catequistas. Então, em nome da diocese, como assessor eclesiástico da catequese, parabenizo a todos vocês que são catequistas, então, da catequese batismal, da catequese da Eucaristia, do Crisma e da catequese com adultos. Deus abençoe essa bela vocação e missão que cada um de vocês receberam. Nosso programa está chegando ao fim, por isso passo a palavra ao Eduardo, à Carol e à Júlia para o seu recadinho final.
Obrigada, Padre Gélio. Obrigada a todos os nossos ouvintes. Esse foi o nosso último programa de agosto. Já estamos com um pezinho em setembro. E é muito bom estar com vocês em mais uma edição. Aproveito, né, para lembrá-los que, como o Edu comentou, o programa Vida Pastoral é para falar sobre o que acontece na vida das comunidades, né, da nossa diocese. Então, se aconteceu alguma coisa diferente na sua comunidade, se vai acontecer, se tem alguma notícia interessante para a gente, pode mandar para a assessoria de comunicação da diocese pelo e-mail comunicação@diocesejoinville.com.br ou também conversar com a gente nas nossas redes sociais. Mandar sugestão de você sabia, músicas que você gosta de ouvir. É sempre muito bom interagir com todos vocês. Até semana que vem.
Obrigada a todos os nossos ouvintes, obrigada à nossa equipe. Também quero já deixar um recado importante para falar sobre vocação também. Estamos finalizando o mês vocacional, mas ano que vem, né, 2023, é dedicado às vocações. É o ano vocacional. E também a Pastoral Vocacional está fazendo, né, o projeto do vídeo mensal, como mencionamos nas notícias, mas também está se preparando aí todas as paróquias. Então fique ligadinho, todas as paróquias, que vocês receberam um convite especial do Padre Diego, né, e de todo o SAVE. Então participem dessa formação, paróquias, e que possamos todos, em conjunto, desenvolver essa cultura vocacional nas nossas paróquias.
Vamos aproveitar esse momento final do programa para fazer uma propaganda, né? Momento anúncio. Claro, é um anúncio porque quem é de Joinville já escutou várias vezes a notícia, mas aproveitar que temos ouvintes novos agora de Mafra, São Bento, Itaiópolis. Você que gosta de comunicação, acha a comunicação importante, né? Entende que a comunicação é importante, seja para a vida da sua pastoral, da sua comunidade, até para a sua vida pessoal e profissional, a Diocese de Joinville conta com a Escola de Comunicação, e que você pode fazer ela na modalidade online, à distância, né? Então, passa no site da Diocese, dá uma buscadinha lá por Escola de Comunicação, ou então acessa eadstudium.com.br e conheça a Escola de Comunicação. Pode ter certeza que você não vai se arrepender, e não é uma formação recomendada para a PASCOM, mas ela não é exclusiva para agentes da Pastoral da Comunicação. Você é de alguma outra pastoral, algum outro movimento, é uma liderança na sua comunidade, conheça um pouquinho melhor a escola e veja os conteúdos, que com certeza vai valer a pena para você essa formação também. Então, desejo a todos um bom final de semana e nos encontramos aqui no programa Vida Pastoral, agora indo cada vez mais longe, na próxima semana.
Gostaria ainda de estar reforçando esse convite, você a participar da formação do CMPP e CMPC na sua paróquia. Então, não é só para quem já está integrando essa formação, para quem já é uma liderança, mas você que deseja conhecer um pouquinho melhor como é a estrutura da minha comunidade, como é a estrutura da minha paróquia, participe dessas formações, faça a inscrição, então, na sua paróquia, através da secretaria, através de um link, veja como a paróquia sua está organizando. Então, fique atento à data da formação da sua paróquia. No dia 27, celebramos o dia de Santa Mônica. Queremos rezar juntos a oração de Santa Mônica pela paz na família. Ó Santa Mônica, que por meio de sua paciência e preces obteve de Deus a conversão de seu marido e a graça de viver em paz com ele. Obtém para nós, suplicamos-lhes, a bênção de Deus Onipotente, para que a verdadeira harmonia e paz reine em nossas casas e que todos os membros de nossas famílias possam alcançar a vida eterna. Amém. O Senhor esteja convosco.
Ele está no meio de nós.
Pela intercessão da Sagrada Família, abençoe-vos Deus Todo-Amoroso. Ele que é Pai, Filho e Espírito Santo.
Amém.
Você ouviu o programa Vida Pastoral. Apresentação, Padre Gélio. Produção, Assessoria de Comunicação da Diocese de Joinville.